São 7:07, 7:08, pulou o digital da Transamérica. Vamos com o André Luiz, do ECOA, né, para a gente falar a respeito desse alerta da enchente aqui do Pantanal, Sul-Mato-Grossense. Bom dia, André Luiz.
Bom dia, Reginaldo. Bom dia a todos os ouvintes.
Como que está sendo feito esse monitoramento a respeito dessa enchente antecipada que ocorre aí na região do Pantanal?
Reginaldo, telespectadores, nós desde 2011 a gente vem desenvolvendo um sistema, né, que na verdade a gente fez uma consulta ampla, mais de 50 comunidades em todo o Pantanal, né, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no caso Pantanal Porção Brasileira, onde a gente tem identificado algumas as cotas de emergência de cada comunidade, de cada localidade, né. Eu acho importante, eu quero reforçar isso para o município de Corumbá, Coxinha, Quidauana e Miranda já possuem oficialmente, né, que tenham desenvolvido suas cotas de segurança, suas cotas de emergência, na verdade, porque é dessa maneira que a gente consegue avaliar para cada localidade dessa uma situação de risco de inundação dentro das suas casas, respectivamente impactando, né, seus bens, enfim, toda a família, né?
Exato. Agora, há uma perspectiva de uma grande cheia para esse ano?
Há uma perspectiva. Nós estamos falando que a 2014, né, esse ano, essa década, nós tivemos cheias extraordinárias, pelo menos duas. Nós tivemos uma muito grande em 2011, que teve a monta do rio Miranda, né, lá embaixo, em Albuquerque, e que faz com que o rio Paraguai demore para descer. A mesma situação em 2014 foi apenas o rio Paraguai, muito cheio, né, que também foi uma cheia extraordinária, e agora nós estamos tendo uma situação muito semelhante a 2011, e é preciso lembrar que em 2017, para algumas residências ribeirinhas, entre produtores rurais, né, e comunidades que vivem na margem do rio Paraguai, nós tivemos um limite, né, uma cota mais ou menos como Bela Vista do Norte, que é uma régua muito boa para se balizar. Nós tivemos mais ou menos 5,78, 5,79, e foi o limite, a água chegou no pé das pessoas, no pé da casa das pessoas, né? Em especial na região da Serra do Amolar, que é, na verdade, uma referência para o resto. E esse ano nós já passamos isso, né? Já passamos bastante, e tem muita água vindo. Ontem Cáceres subiu muito, vocês acompanham, obviamente, vocês emitem, né, para todo o Pantanal essas informações diárias, então nós temos muita água por vir. Esse ano a água vai entrar na casa das pessoas.
Exato. Bela, aqui nós temos aqui, segundo informação do Serviço de Sinalização Náutica do Oeste, da Marinha do Brasil, né, Cáceres 4,96, Bela Vista do Norte 5,82. Né, você disse uma referência de Bela Vista do Norte, já está com 5,82, enquanto se referiu a 5,79. Então, realmente, é uma perspectiva muito grande, né?
Exatamente. É preciso, Reginaldo, que as pessoas em Corumbá se entendam muito claro que somente a régua de Ladário, a gente não consegue balizar o impacto na casa das pessoas. Para o setor pecuário, já é, obviamente, uma referência, né? Mas muito que diz respeito às pessoas que estão para baixo, na Bilec, né? Que estão para na Ecolândia. Agora, quando a gente se trata de inúmeras propriedades rurais, inúmeras famílias que estão acima, que estão a montante do rio, né, na divisa do Mato Grosso, com o Mato Grosso do Sul, nós temos muita gente que a cota, como a gente diz, a cota social, cota de emergência, de inundação, né, de alerta e inundação, ela é menor, que ela é o nível de referência dela é muito diferente lá da, né, como eu digo, São Francisco, região da Serra da Molar, as cotas de referência são de 5,78, 5,79, né, já são muito diferentes da régua de Ladar. Então é preciso ter claramente, é preciso que o município tenha essas cotas, como os outros três municípios que eu já citei no início da entrevista possuem, para que fique mais fácil que o poder público e as agências e os órgãos que fazem esse tipo de apoio, né, possam ter condições de prever e se planejar melhor.
Existe alguma região aí que você tenha conhecimento já em situação precária em termos da população ribeirinha que vive nesses locais?
Com certeza. A comunidade da Barra do São Lourenço, a comunidade do Paraguai Mirim, a comunidade de São Francisco já estão com água dentro das casas. inclusive já paralisando, tem informações que para os próximos dias, inclusive, as escolas devem ser paralisadas, né, as atividades do ano letivo, né, então já se encontra em situação já de atendimento, de apoio, né, óbvio que são populações que vivem com nesse regime, mas por uma série de fatores esses impactos são agravados. O que é importante que a gente trabalha para isso, né, em conjunto com a prefeitura e com as outras instituições, com a Embrapa, enfim, né, com a Universidade Federal, é que como a gente, o Ministério Público, como que os impactos podem ser reduzidos em relação a essas cheias extraordinárias ou secas, né, intensas a cada ano no Pantanal, né, que a gente chama de eventos climáticos extremos.
Exato. Algum tempo, André, que não tinha essa perspectiva de uma grande cheia, mas já desde o ano passado já vinha se desenhando aí, diante do volume de chuvas que houve, né, no ano passado e concomitantemente nesse ano, as chuvas se anteciparam e março choveu demais. Isso tudo trouxe essa perspectiva que está se concretizando, né?
Exatamente, exatamente. É preciso lembrar que atipicamente, né, pelo menos numa visão assim, numa análise mais empírica até minha, que tem um estado no campo mês a mês, né, desde novembro do ano passado, em dezembro o Rio Paraguai, naquela região em especial, já começou a subir, né? É óbvio que esse quadro não tem, né, como prever com grandes, né, com exatidão, enfim, com precisão ao longo, né, do verão, né, do término do verão, porque obviamente que se cessa-se a chuva, a gente tem uma outra situação, mas as chuvas continuaram, perduram no outono, né, e aí nós temos vários repiques no Rio Quidauana e no Rio Miranda, que ajudam, né, na hora que ele desemboca no Rio Paraguai, ajudam a reduzir essa velocidade de escoamento do Rio Paraguai. Então, todo esse cenário é quase que certo que nós teremos uma cheia extraordinária esse ano.
Agora, foi bem, no aspecto da cheia antecipada, foi bem importante, no aspecto do que ocorreu no Rio Miranda e Rio Quidauana, principalmente Miranda, que teve uma situação de emergência, né?
Sem dúvida. Em fevereiro, na primeira semana de fevereiro deste ano, o Rio Miranda teve a sua primeira grande cheia, e ela já quase, na região do Pasto Lontra, ela praticamente quase cruzou a estrada. Né, uma situação que é bem difícil de ver para essa época do ano, né, no caso me refiro a fevereiro, ou seja, quando nós tivemos o segundo repique e agora logo um pouco antes, o terceiro repique, todo o solo já estava inundado, então no campo, as vazantes, né, os curichos, enfim, o pasto já estava muito com o solo inundado, a capacidade de absorção é menor, né, o que, por exemplo, num cenário muito diferente do que aconteceu ano passado, e com grande água no Rio Miranda, mas foi muito absorvido, porque o campo estava muito seco, né? Então, esse ano com o solo inundado, com baixa capacidade de absorção, fez com que, obviamente, né, aí o Rio Miranda extravasasse com muito mais tranquilidade. E aí já perpassando a Estrada Parque, que já é, né, um sinal, isso é sempre icônico, né? Quando a estrada passa, quando o rio passa a Estrada Parque, inundação, é muito provável que nós tenhamos uma cheia extraordinária. Né, além do que, obviamente, na sua foz, quando ele encontra com o Rio Paraguai, ele acaba fazendo o represamento, né, do rio, entre aspas, né, isso é um sentido figurado, mas ele acaba segurando as águas do Rio Paraguai, e aí, obviamente, com as chuvas que vêm de cima, ele vai, né, ele vai, enfim, só aumentando a sua cota, né.
Agora, André, você que é um especialista nesse estudo, qual que é o impacto, principalmente para os pecuaristas? Essa cheia, ela pode durar quanto tempo? E, logicamente que quando isso acontece, né, o pecuarista tem que arrendar ou levar pro lugar mais alto o rebanho que tem. Qual que é o impacto disso?
Exatamente. Na verdade, o impacto varia de região para região, né? Existem regiões que não inundam, né? Tem mais dificuldade para inundar. Existem regiões como Mecolândia que precisam ter uma soma de outras, né? De outros rios para inundar, e obviamente aqueles que estão no perímetro de inundação do Rio Paraguai são mais suscetíveis, né? O impacto é difícil para essas populações de calcular. É óbvio que existe hoje oficialmente, né, a Embrapa Pantanal, que emite sempre o alerta para o setor produtivo, né, e com bastante antecedência para que todos possam ter condições de de dirimir, de mitigar esses impactos, de reduzir esses impactos. Existe também, né, existem os boletins da sala de situação da ANA, também ajudam a prever, e existe o próprio conhecimento do pantaneiro, né, dos pecuaristas tradicionais do Pantanal, eles mais tradicionais, que fazem a leitura do ambiente. É óbvio que com eventos climáticos, a leitura sempre fica um pouco fragilizada, porque além das ações antrópicas como barragens, por exemplo, você pode mudar bastante o ciclo hidrológico e não ter muito mais exatidão, né, ou maior precisão em relação a se vai ser um ano muito seco ou um ano muito cheio por conta de todas essas variáveis. Mas esse impacto é muito relativo, né? Quando a gente fala de ribeirinho, a gente tem um impacto em relação aos seus bens, à sua criação e muitas vezes até à sua casa. Quando a gente fala do setor produtivo, aquelas pessoas que estão em área de inundação do Rio Paraguai podem ter toda a sua área inundada, né? E aí, enfim, é incalculável o prejuízo para esses produtores, né? O que é importante é sempre reforçar que precisamos cada vez mais desenvolver, é isso que nós estamos fazendo, né? Ainda em fase de teste, mas cada vez mais desenvolver ferramentas que deem condições dessas pessoas lerem as previsões. Isso é o mais importante. Gerar dados, gerar informações que não cheguem no campo, isso não tem impacto, né? Muitas vezes se perde completamente a importância, por mais bem feito o trabalho que tenha sido nas análises dos dados. O importante é que esses dados sejam traduzíveis a essas populações, ao produtor rural, ao ribeirinho, para que ele tenha condições prévias de fazer suas análises e ver, olha, este ano vai encher ou não. Até porque essas pessoas que estão no campo morando há muitos anos, né, as famílias moram há centenas de anos na região, elas conseguem, junto com o seu conhecimento empírico e com os dados científicos enviados, elas conseguem fazer uma análise, sendo traduzidas, obviamente, né, de como que vai ser aquele ano.
Exato. Agora, André, existem várias estações que não constam, por exemplo, no controle do serviço de sinalização náutica do Oeste. Uhum. Como funciona essa situação?
Eu quero até comentar sobre isso. Hoje, nós temos várias ferramentas sociais que leem, né, as bacias hidrográficas, enfim, a bacia do Alto Paraguai, para que as pessoas acessem a informação, ainda que esses dados ainda não traduzíveis, é isso que a gente faz, quer dizer, é traduzir isso e encaminhar para essas pessoas. Mas em relação ao serviço de sinalização náutica do Oeste, ele é fantástico do ponto de vista didático, tá? Lá, qualquer pessoa tem informações de uma maneira muito clara, muito objetiva, de como está se comportando o rio dia após dia, e não falha, né? A gente tem as estações telemétricas da ANA, o Imaçu, né, que capta e emite os boletins, e a gente tem tido dificuldades ao longo de toda a bacia, de todas as estações. Algumas acabam quebrando, né, o que é natural. E é óbvio que pela situação, né, de logística, de isolamento, né, são áreas muito remotas, a manutenção disso não é tão simples e não tão imediata. E as poucas réguas que a Marinha tem, cuida, né, ela diariamente ela emite um gráfico e uma informação que é facilmente traduzível, assim, as pessoas podem ler aquilo, qualquer um acessar, e tem mais ou menos uma noção de comportamento do rio com gráficos, e isso já dá uma condição da pessoa ter uma boa capacidade de resposta.
Exato, inclusive nós aqui da Transamérica, no Transnotícias, pela manhã, creio que é o único órgão de comunicação que, né, através da informação do serviço de sinalização náutica do Oeste, informa até por onde chega o sinal da Transamérica, André.
E eu quero parabenizar a Transamérica em relação a isso, porque eu tenho um dado aqui científico. Nós, quando fizemos o levantamento das 50 localidades, é muita coisa em toda a bacia do Alto Paraguai, foram mais de 15 mil quilômetros percorridos entre água, ar e terra. A ferramenta mais importante, tá, isso é uma unanimidade, a ferramenta mais importante para a comunicação do pantaneiro são as rádios. E aí, obviamente, a Transamérica, a única, emitindo uma informação de alta relevância, serviço público. Então tem que realmente parabenizar e pedir aqui, nós vamos continuar essa parceria, nós estamos gerando as informações, os alertas e sempre encaminhando a vocês para que isso chegue para o produtor e para o ribeirinho lá na ponta, em áreas remotas do Pantanal.
É muito importante, né, esse trabalho do ECOA,